Muito obrigado. Eu começo por agradecer ao Tribunal de Contas, na pessoa de Sua Excelência, o Sr. Presidente Vítor Caldeira, o convite que me dirigiu e que me muito honrou. Cumprimento também o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselheiro Henrique Gaspar, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Conselheiro Vítor Gomes, e o Sr. Procurador, Dr. António Coligny, que já conheço há alguns anos, sempre habituei a admirar, e também o Sr. Conselheiro Mário Serrano, bem como todos os juízes conselheiros aqui presentes, fruto da idade, muitos deles já são meus amigos e, portanto, começo-me a sentir mais velho à medida que os vão avançando e que têm amigos juízes conselheiros, e também cumprimento toda a audiência aqui presente. Pedem que pronuncie e traga algumas reflexões sobre a responsabilidade financeira de titulares de cargos políticos. Trata-se de um tema complexo que é conexo com várias realidades. Proponho, de uma forma sintética, realizar o seguinte roteiro. Analisar, enfim, em primeiro lugar, o conceito de titular de cargo político, explicar de forma sintética a responsabilidade financeira dos titulares de cargos políticos e, em particular, o regime que já hoje foi profusamente debatido do artigo 61, número 2, da Lei de Ordenação do Processo de Tribunal de Contas, discutir o conceito de estações competentes no também já hoje muito referido regime de 33, que é ainda aplicável, e concluir com algumas propostas de reflexão para a eventual alteração da Lei de Ordenação do Processo de Tribunal de Contas. Começo pelo primeiro ponto, a análise do conceito de titular de cargo político, que, e aqui, como é geralmente reconhecido, deve ser distinguida da noção de cargo público. É que a Constituição refere-se no artigo 50 a cargos públicos, estabelecendo que todos os cidadãos têm direito de acesso em condições de igualdade e liberdade aos cargos públicos. Já o artigo 117 prescreve que os titulares de cargos políticos respondem política, civil e criminalmente pelas ações e omissões que pratiquem no exercício das suas funções. O exercício de cargos públicos é, portanto, mais amplo do que aquele que é o de titular de cargo político. E apesar de não haver uma definição legalmente estabilizada de titular de cargo político, tem-se entendido que esta compreende cargos baseados no sufrágio universal e direto, por exemplo, Presidente da República, deputado da Assembleia da República, Assembleia Legislativa, Parlamento Europeu, cargos dependentes de responsabilidade política perante órgãos eletivos e cargos de designação estritamente política, como seja membro do Conselho de Estado. Estamos, portanto, face a um conceito jurídico indeterminado, titular, cargo político, que foi precipitado em diferentes regimes jurídicos, como o Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, a Lei 485, a Lei Relativa ao Controlo Público da Riqueza dos Titulares de Cargos Políticos, a Lei 483, a Lei que define o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, a Lei 64/83, ou o regime da responsabilidade criminal de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. No que especificamente se refere à responsabilidade financeira dos titulares de cargos políticos, o artigo 117 da Constituição nada refere. Esta omissão é compreensível, uma vez que a responsabilidade financeira figura na Constituição, de forma genérica, no artigo 214, número 1, alínea C, ao determinar a competência do Tribunal de Contas para efetivar a responsabilidade por infrações financeiras. Não obstante, o legislador ordinário previu no artigo 72, número 1 da Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei 151/2015, que os titulares de cargos políticos respondem financeiramente pelos atos e omissões que pratiquem no âmbito do exercício das suas funções de execução orçamental, nos termos da Constituição e demais legislação aplicável. A meu ver, este arrumo legislativo não era inevitável, uma vez que o regime da responsabilidade financeira deve constar prima facie da Lei da Ordenação do Processo do Tribunal de Contas. É aqui que deve estar o regime da responsabilidade financeira e não noutros diplomas. Não posso, aliás, deixar de considerar como um excesso de prevenção legislativa que o artigo 3º da Lei de Enquadramento Orçamental, bem sei que fiz parte da Comissão em que arrego, mas não me revejo em muito do que está na Lei de Enquadramento Orçamental, preveja que no prazo de um ano após a entrada em vigor seja aprovada a alteração, entre outros diplomas, da Lei do Tribunal de Contas, de forma a compatibilizá-la com a Lei de Enquadramento Orçamental. Ainda que em termos práticos, entendo que seja oportuno e seja necessário proceder a uma revisão da Lei do Tribunal de Contas. Bom, os tribunais de cargos políticos estão então sujeitos a um princípio geral da responsabilidade direta pelas ações e omissões que pratiquem no exercício das suas funções, o que decorre do já referido artigo 117 e também do artigo 22 e do artigo 214 do 1C em termos de responsabilidade financeira. E, portanto, este princípio geral desdobra-se naquilo que eu designaria como um subprincípio, a responsabilidade financeira pelo exercício de funções públicas, o que se traduz na possibilidade de responsabilizar financeiramente todos que têm a seu cargo a gestão ou utilização, ainda com caráter meramente ocasional, de dinheiros ou outros valores públicos. Isto sem prejuízo, claro está, da possibilidade de serem imputadas a estes contáveis outras formas de responsabilidade, política, civil e criminal, já hoje aqui referidas, e que também determinadas na Lei de Enquadramento Orçamental, que por razões de economia de tempo não irei tratar nem abordar. Isto é, portanto, do ponto de vista jurídico-constitucional, uma consequência lógica do exercício da gestão pública e também da função de controle financeiro a cargo do Tribunal de Contas. E, portanto, o vínculo iuris que decorre da responsabilidade financeira reveste um caráter patrimonial ou pecuniário na medida em que se impõe ao prevaricador a reparação dos danos causados ao Estado em resultado da sua atuação desconforme com o direito ou violadora de um dever jurídico que é essa atuação ilícita. Essa desconformidade há de traduzir-se, portanto, numa infração financeira praticada por um sujeito ou uma entidade a quem está especialmente cometida a guarda ou manejo de fundos públicos. Em alguns casos, não é sequer necessária a existência de dano patrimonial em resultado da infração, desempenhando então a responsabilidade financeira uma função marcadamente sancionatória e preventiva, como decorre do artigo 65 da LOPTC. A responsabilidade financeira constitui, a meu ver, portanto, uma forma típica de responsabilidade prevista na Constituição, de natureza sui generis, que partilha características comuns com o direito penal, com o direito contrarrenacional, com o direito administrativo, com o direito civil e com o direito disciplinar. E pela sua autonomia científica, pode ser caracterizada como um ramo do direito a que eu chamaria de direito das infrações financeiras públicas, ou melhor, direito da responsabilidade financeira, o que também alguns designam como direito administrativo sancionador. E, portanto, é um ramo próprio de direito que merece ser estudado assim. A responsabilidade financeira, é certo, e o princípio da responsabilidade financeira encontra-se previsto noutros diplomas legais, como acontece no artigo 11 da chamada Lei dos Compromissos. Em alguns casos, até, o incumprimento de normas financeiras pode constituir uma circunstância agravante da responsabilidade financeira. É o que sucede, por exemplo, perante o eventual incumprimento das regras e procedimentos sobre política orçamental, princípios e regras orçamentais e relações financeiras previsto no título 2º da Lei de Enquadramento Orçamental, nos termos previstos justamente no artigo 31 daquela lei, que é, aliás, a este propósito, mais exigente do que a anterior Lei de Enquadramento Orçamental. A responsabilidade financeira tem, então, todos sabemos, duas dimensões, já hoje largamente tratadas, enfim, todos sabem, a sancionatória e a reintegratória. No primeiro caso, a imputação objetiva da responsabilidade financeira pode decorrer da prática de infrações financeiras previstas no artigo 65. E aqui, eu julgo que seria oportuno, numa eventual revisão, densificar o conceito de infração financeira, reduzindo a amplitude dos atuais tipos legais previstos no artigo 65 e, digo eu, detalhando-os ainda mais. Por outro lado, a responsabilidade financeira reintegratória dos artigos 59 e 60 constitui uma responsabilidade à parte própria dos contábeis, que traduz a medida da responsabilidade de matriz ou analogia contratual destes agentes por factos financeiros típicos e correspondentes a faltas funcionais no domínio das relações internas. No domínio da responsabilidade interna dos agentes sujeitos ao julgamento de contas, os chamados contábeis, a responsabilidade por factos qualificados como faltas financeiras, na medida em que seja reintegratória, será então tendencialmente substitutiva da responsabilidade civil. Já nos casos em que tais factos produzam consequências no plano externo, isto é, contra terceiros, fora da relação específica dos contábeis, as regras e os princípios serão os gerais da responsabilidade civil. Sei que todos conhecem estas normas. A razão pela qual as invoco deve-se à necessidade de referir preambularmente e de forma introdutória, que qualquer titular de cargo político pode, portanto, ser responsabilizado financeiramente se utilizar de forma incorreta os dinheiros públicos. A responsabilidade financeira recairá sobre o agente da ação, ou seja, sobre o destinatário do comando financeiro violado. Questão diversa e autónoma coloca-se a propósito do artigo 61, número 2 da LOPTC. O que está aqui em causa é saber se, independentemente da imputação objetiva de infração financeira verificada e de eventual obrigação de reposição de dinheiros públicos indevidamente utilizados não arrecadados, há lugar à imputação subjetiva dessa responsabilidade. A imputação subjetiva rege-se aqui, no artigo 61, número 2, por regras especiais quando recai sobre membros do Governo e agora titulares dos órgãos executivos das autarquias locais. O âmbito subjetivo da aplicação do artigo 61.2 é, portanto, mais estreito do que a noção de titular de cargo político, uma vez que abrange apenas os membros do Governo e, em consequência desta recente alteração, os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, fazendo-lhes aplicar os termos e condições previstas para a responsabilidade civil e criminal dos números 1 e 3 do célebre artigo 36 do decreto de lei, do decreto de 22.257 de 33. Trata-se de um requisito constitutivo da responsabilidade financeira, aquilo que, nas palavras felizes do Dr. António Clunia, no seu grande livro, num pequeno livro, fala como o agir em função de informações necessárias, que é específico e apenas exigível para aqueles servidores públicos, isto é, membros do Governo e agora titulares de órgãos de executivo de autarquias locais. Este requisito é cumulativo com os elementos restantes estabelecidos para os agentes e servidores públicos, nos termos do artigo 2º, 61, 62 da LOPTC. Está, portanto, em causa um círculo reduzido de titulares de cargos políticos, relativamente aos quais é restringida a imputação subjetiva da responsabilidade financeira. Porquê, poderemos perguntar? Bom, o artigo 72.1 da Lei de Enquadramento refere-se à responsabilidade no âmbito da execução orçamental. Ora, os órgãos executivos são justamente responsáveis pela execução orçamental. Concretamente, compete ao Governo fazer executar o Orçamento do Estado, de forma equivalente ao que acontece nas regiões autónomas, com os governos regionais ou nos municípios, onde a Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do município, nas freguesias e nas comunidades intermunicipais. É claro, e já lá vou falar um pouco sobre a questão dos órgãos colegiais, da Assembleia Municipal, por exemplo, que também podem ser órgãos executivos. Mas, neste contexto, e especificamente quanto aos membros do Governo, são também, enquanto órgãos de natureza política que integram o Executivo, executores de uma política governamental pela qual são coletivamente responsáveis. Ora, o Governo é o órgão coletivo responsável perante a Assembleia da República pela prestação de contas, competindo ao Parlamento apreciar e votar as contas do Estado, naturalmente com o parecer prévio do Tribunal. E compete também ao Parlamento desencadear, se for caso disso, a efetivação das responsabilidades financeiras decorrentes da execução do Orçamento do Estado, o que faz compreender a razão pela qual consta do artigo 72 aquela referência, ainda que isso não se colocasse de forma obrigatória. Isto já está também no artigo 5º da LOPTC. E neste último caso, então, o Parlamento pode fazer atuar um mecanismo de responsabilização individual dos membros do Governo. Nestes casos, a responsabilidade financeira recai sobre estes nos termos da tal legislação 33, havendo responsabilidade financeira se não tiverem ouvido as estações competentes ou, quando esclarecidos pelas estações competentes, hajam adotado resolução diferente. Na verdade, apesar do velho princípio ignorância e iuris nemetis excusa, previsto no artigo 66 do Código Civil, o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, é razoável que os membros do Governo e os titulares dos órgãos executivos de autarquias locais devam a ser aconselhados no exercício das suas funções, que são também funções executivas. Sendo certo que a responsabilidade prevista no artigo 61.2 pressupõe um comportamento culposo. A ilegalidade detectada só constitui uma infração sancionável se, sem o devido cuidado, o decisor tiver agido contra a informação competente e necessária. E, portanto, o que está aqui, in situ, nesta concepção de culpa, é o cumprimento ou incumprimento dos deveres funcionais, públicos ou não. Neste domínio, compreende-se, portanto, a ratio legis do artigo 61, em particular dos números 2 e 4, ao estabelecer a responsabilidade financeira de membros do Governo e, agora, titulares, órgãos executivos de autarquias locais, apenas quando sejam devidamente informados pelos serviços e atuem de forma diversa, podendo, nesse caso, até suceder que os funcionários ou agentes que não esclareçam os assuntos da sua competência sejam eles próprios responsabilizados nos termos do artigo 61, número 4 da LOPTC. O artigo 61.2 constitui, por tudo isto, um regime de exceção decorrente da especificidade das funções exercidas por titulares por ele abrangidos, que são também funções de natureza administrativa. A concretização da responsabilidade financeira, consequentemente, deve, nestes casos, ter em conta a natureza da função ministerial e da função autárquica, bem como a estrutura hierárquico-organizativa da administração pública. O mesmo se passa quanto à aplicação da responsabilidade financeira sancionatória, uma vez que o artigo 67.3 manda aplicar a esta responsabilidade, com as devidas adaptações, o artigo 61 e 62 da LOPTC. O que significa, no fundo, que ficaram excluídos do âmbito de aplicação do artigo 36 de 1933 as infrações processuais financeiras do artigo 66, como, aliás, é entendimento pacífico da 3ª Secção do Tribunal de Contas. O regime previsto do artigo 61.2 não é aplicável às situações do artigo 66 da LOPTC. Sem prejuízo das situações do artigo 66 poderem ser relevadas por via da aplicação do artigo 65, número 8, quando tiver sido a primeira vez que o Tribunal de Contas tenha censurado o autor pela prática. Bom, no meio de tudo isto causa alguma perplexidade que o regime vigente para efeitos da responsabilidade financeira do artigo 101.2 provenha de 1933. Se mais nenhuma razão houvesse, razões formais de higiene legislativa exigiriam que o legislador revisitasse este regime jurídico. Porventura podem ser razões ocultas para que em 97 o legislador tenha remetido para a legislação aprovada há 60 anos, num anterior regime que muitos não querem recordar, e que reduz o âmbito da responsabilidade financeira de membros do Governo. Mas há também boas razões substanciais ou materiais para se proceder à alteração. Vejamos. A pedra de toque relativa à aplicação do artigo 36 de 33 diz respeito à noção de estação competente. O decreto 33 visava, no entanto, desresponsabilizar os membros do Governo pela prática da gestão danosa, porque nessa altura a responsabilidade recaía sobre a entidade que procedia ao pagamento da despesa, isto é, a repartição da Direção-Geral da Contabilidade Pública existente em cada Ministério na pessoa do seu diretor, a quem competia verificar o cumprimento da legalidade subjacente à aquisição da despesa. As estações competentes, ou seja, os serviços do Estado, eram responsáveis se não esclarecessem o membro do Governo sobre os assuntos da sua competência, à semelhança do que ainda hoje está previsto no artigo 61.4 da LOPTC. Acontece que o mundo mudou, e as finanças públicas também. Atualmente, a realização da despesa pública obedece a um conjunto vasto de legislação, como a Lei de Bases da Contabilidade Pública, o Regime da Ação Financeira do Estado, a Lei dos Compromissos, a Lei de Enquadramento Orçamental de cada uma das entidades, do Estado, regiões autónomas, autarquias locais. E, por outro lado, a realização da despesa hoje em dia deve obedecer a um conjunto de fases, cabimento prévio, autorização da despesa, compromisso, processamento, liquidação e pagamento. A Lei dos Compromissos, aliás, refere no artigo 5º, número 1, que os titulares de cargos políticos e dirigentes e gestores não possam assumir compromissos que sejam nos fundos disponíveis sem que tenham sido verificadas um conjunto de condições. E a verificação da legalidade e regularidade financeira é, neste caso, efetuada por quem tem competência para autorizar a despesa. Há que, assim, apurar, na situação em concreto, quem é legalmente competente para o efeito, podendo, em muitos casos, ser um membro do Governo ou o órgão executivo da autarquia local. Veja-se, por exemplo, o que acontece com o regime de autorização da despesa na contratação pública. Qual é, então, o papel da estação competente nestes casos, no âmbito do aconselhamento da entidade legalmente competente para autorizar a despesa? E, pergunto eu, que entidades ou órgãos devem ser considerados como estações competentes? Vejamos, a noção de estação competente corresponde a um conceito jurídico indeterminado. Ora, num ramo de direito que se pretende dotar de segurança e certeza jurídica, o tal direito da responsabilidade financeira ou direito às infrações financeiras públicas, esta opção legislativa deveria ser necessariamente revista e densificada na Lei de Ordenação e Processo Tribunal de Contas, porque é nesta lei e apenas nesta lei que eu entendo que deve ser previsto o regime da responsabilidade financeira. É certo que o disposto no artigo 61.2 permite, de alguma forma, tranquilizar os membros do Governo e os titulares de órgãos judiciários de autarquias locais. Eles sabem que, se ouvirem estações competentes, não serão responsabilizados financeiramente, ao invés do que sucederia caso tal regime ainda existisse e tivesse, consequentemente, ser apurado o grau de culpa do agente nos termos do artigo 61.5 da LOPTC. Mas a insegurança e incerteza resultante da falta de definição do conceito de estações competentes não conduz à possibilidade, conduz à possibilidade de se verificarem situações de não responsabilização perante dúvidas relativas às instâncias de decisão competentes em matéria financeira. Ora, sem prejuízo de se entender que, de iure condendo, a audição prévia de entidades qualificadas pode ser apta a permitir reduzir o campo da imputação subjetiva da responsabilidade financeira, a noção de estação competente, entendo, deveria ser substituída por outra, ainda que genérica, mas suficientemente densificada, mais adequada às finanças públicas modernas, como a de serviços de apoio ou outro equivalente, procedente-se igualmente na lei ao elenco exemplificativo de serviços de apoio. A noção devia ser suscetível de compreender qualquer entidade que, com suficiente conhecimento técnico, fosse capaz de prestar informação adequada à decisão financeira, à adoção da decisão financeira. E neste conceito deveriam caber entidades privadas, o que permitiria adequar este regime, por um lado, às estruturas orgânicas internas da administração pública e, por outro, aos modernos modelos de gestão pública. E note-se que, neste caso, as entidades privadas que fossem chamadas a esclarecer assuntos podiam igualmente vir a ser responsabilizadas em termos idênticos aos que atualmente constam do artigo 61.4 da LOPTC ou até à luz do regime da responsabilidade civil, no domínio aqui das relações externas. Deve ainda ser esclarecido que, nas situações em que não haja estação competente, ou no caso de ser ouvida uma entidade de estação competente sem suficiente conhecimento técnico, os membros do Governo e os titulares ou órgãos executivos das autarquias locais não estarão abrangidos pelo disposto no artigo 61.2, podendo, consequentemente, ser responsabilizados. Questão diversa diz respeito a saber se órgãos coletivos podem ser considerados como estações competentes. Está em causa, de uma forma mais genérica, a eventual responsabilidade financeira de órgãos colegiais. É que vejamos, as finanças públicas atuais, por exemplo, refletem novas preocupações que foram de alguma forma consolidadas em novos princípios orçamentais. Tínhamos presente, de forma exemplificativa, o problema da transferência de ideões entre gerações, abordado no passado por John Rawls e agora ventilado na Lei de Enquadramento Orçamental, que no artigo 13 se refere ao princípio da equidade intergeracional como subordinando a atividade financeira dos setores das administrações públicas. Este princípio está presente na Lei 73 de 2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais, onde, no artigo 49, número 6 desta lei, se prevê que os contratos de empréstimo de médio e longo prazo, incluindo os empréstimos contraídos no âmbito de mecanismos de recuperação financeira municipal, cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, sejam objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal em efetividade de funções. Ora, suponhamos que o Presidente da Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, assine em nome da Câmara um contrato de empréstimo que foi aprovado por maioria simples e não por maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal. Terá o Presidente da Câmara, pergunto, ouvido, neste caso, a estação competente para efeitos do artigo 61.2? Creio que sim. Então poderá a Assembleia Municipal ser responsabilizada à luz do artigo 61.4, uma vez que não terá esclarecido assuntos da sua competência e da harmonia com a lei? Aqui coloca-se um problema que entendo também merece alguma reflexão, o tal da eventual responsabilidade financeira de órgãos coletivos. Observe-se que o Código Penal já prevê no artigo 11 a responsabilidade penal de pessoas coletivas. No entanto, o problema é mais delicado quando apreciado no contexto do funcionamento de órgãos coletivos. Desde logo, porque a responsabilidade financeira é pessoal e recai sobre o agente natural da ação, como diz o artigo 61, número 1 da LOPTC, e não sobre uma entidade abstrata e funcional. Mas penso, no entanto, que deve ser debatida a possibilidade de ser determinada legalmente a extensão da responsabilidade financeira a órgãos coletivos. Outra questão que se pode colocar relativamente ao artigo 61.2 diz respeito a saber de que forma se deve processar a audição das estações competentes. Dito de outra forma, importa averiguar se o contável coloca as questões certas e devidas às estações competentes para que estas se pronunciem. Trata-se de questão que, a meu ver, no entanto, não deve ser positivada na lei e que apenas deve ser casuisticamente avaliada em sede de apuramento do grau de culpa do agente. Darei um exemplo até baseado numa história real do Tribunal de Contas, num acórdão que, enfim, que encontrei, o acórdão 11/2010, relativo a regras sobre contratação pessoal, no qual o Tribunal de Contas considerou que o Presidente da Câmara se tinha limitado a questionar o advogado do município sobre se os aposentados podiam exercer funções públicas. Mais entendeu o Tribunal que o Presidente da Câmara podia e devia ir mais longe, colocando a questão de saber qual a remuneração a contratar e, consequentemente, a pagar aos referidos aposentados. O Tribunal acrescentou que essas questões podiam ser colocadas à Caixa Geral de Aposentações ou mesmo a órgãos da administração pública, permitindo ao Presidente da Câmara atuar com outro grau de certeza, o que não teria feito. Concluiu o Tribunal de Contas, então, que o Presidente da Câmara não tinha agido com o cuidado a que, segundo as circunstâncias concretas, estava obrigado, por não se ter informado, como podia e devia, sobre o regime legal aplicável às contratações para funções públicas de ex-funcionários públicos aposentados. A partir deste exemplo, então, abre-se a questão de saber se é exigível aos membros do Governo, e agora aos titulares de órgãos executivos de autarquias locais, não apenas que ouçam as estações competentes, mas igualmente que coloquem as questões certas e adequadas. É que os conhecimentos destes titulares de órgãos políticos são muitas vezes circunscritos a áreas subjetivamente limitadas, razão pela qual nos podemos interrogar se é de considerar a imputação subjetiva da responsabilidade financeira reintegratória a título de negligência. E eu não tenho uma opinião definitiva sobre este assunto. Bom, minhas senhoras e meus senhores, no fundo é tempo de concluir. Eu procurei fazer uma breve digressão pelo Instituto da Responsabilidade Financeira, analisando em particular questões relativas à imputação subjetiva desta a titular de cargos políticos e, dentro destes, a membros do Governo e a titulares de órgãos legislativos de autarquias locais. Como procurei assinalar, uma das tarefas essenciais do legislador reside em oferecer soluções legais robustas, dotadas de segurança e certeza jurídica para o operador judiciário. Essa tarefa não está cumprida quando se olha para o artigo 61.2. Importa, por isso, clarificar o Instituto da Responsabilidade Financeira no contexto sempre de uma eventual revisão da LOPTC, que, entre outros aspectos, altera e densifica a noção de estações competentes, discuta os limites da aplicação do artigo 61.2 a outros titulares de cargos políticos não previstos na redação atual, o que, entendo, não deve ocorrer, podendo até discutir-se a eliminação do artigo 61.2, aprecia a aplicação da responsabilidade financeira reintegratória a ações praticadas com negligência, discutindo, no fundo, o artigo 61.5 da LOPTC, clarifique se a responsabilidade prevista no artigo 61.4 pode recair sobre órgãos coletivos ou entidades privadas, o que julgo se deve aceitar, e creio que desta forma poder-se-á contribuir para termos uma legislação do Tribunal de Contas mais clara e atualizada, recolocando novamente a legislação do Tribunal de Contas e o direito financeiro nacional na vanguarda a nível europeu e internacional. Muito obrigado pela vossa atenção.